Boa noite a todos. 78ª sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2019. Peço ao vereador Sr. Silvio de Masi que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Leitura de Lucas, a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dele 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, Mestre, compadece-te nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que ainda eles foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou dando a glória a Deus em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém.
Peço ao vereador Adriano de Massa Sotoriva que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano de Masi Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães. Presente. Vereador Lafayette Zouti.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco.
Presente.
Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
E vereador Silvio de Masi dos Santos.
Presente.
Contando com o número legal de vereadores, e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 78ª sessão ordinária desta 14ª legislatura em curso. Em expediente, solicito a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. 77ª reunião ordinária da 14ª legislatura em curso, aos 19 de novembro de 2019, numa terça-feira.
Foi no dia 19 mesmo? Foi na terça, dia 19, né?
Aos 19 de novembro de 2019, às 19 horas e 30 minutos, nas dependências da Câmara Municipal, em sessão plenária ordinária, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, reuniu-se o Legislativo Municipal de Itaúna do Sul, com a presença dos seguintes vereadores: Adriano de Masi Sotoriva, Antônio Navarro Garcia, Cleiton Roberto Bissoni Carnevale, Edson Moreira Guimarães, Lafayette Zouti, Sebastião Manuel Bezerra, Silvio de Masi dos Santos e a vereadora Rosana Maria Francisco. Após a leitura de um trecho bíblico pelo douto vereador Silvio de Masi dos Santos, inicia-se o pequeno expediente com a discussão da ata da sessão plenária ordinária da reunião anterior. Votada a ata, esta foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, foi realizada a leitura pelo vereador Adriano de Masi Sotoriva, sendo assim, o presidente Celso Inocêncio Leite, na ordem do dia, solicitou a leitura do ofício número 65/2019, referente ao anteprojeto de lei número 40/2019 do Executivo Municipal em caráter de urgência. Dando início, o vereador Lafayette Zouti realizou a leitura das indicações número 56, 57, 58 e 59 dos vereadores Silvio de Masi dos Santos, Rosana Maria Francisco e Adriano de Masi Sotoriva. Na ordem do dia, o presidente passou para a votação do anteprojeto de lei número 40/2019, do Executivo Municipal. Realizada a leitura da súmula do referido projeto de lei, o presidente solicitou a leitura do despacho de dispensa de parecer das comissões permanentes ao anteprojeto de lei 40/2019, onde foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Terminada a ordem do dia, o presidente passou para explicação pessoal, onde alguns vereadores fez uso da palavra, sendo os vereadores Lafayette Zout, Silvio Demásio dos Santos e Sebastião Manuel Bezerra. E terminada a explicação pessoal, sem mais, em nome de Deus, o ilustre presidente deu por encerrados os trabalhos da presente sessão. Sendo assim, eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar dessa Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada abaixo. Plenário da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, 19 de novembro de 2019. A presente ata segue em anexo digital. Celso Inocêncio Leite, presidente. Antônio Navarro Garcia, vice-presidente. Adriano Demásio Sotoriva, primeiro secretário. Rosana Maria Francisco, segunda secretária.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Solicito ao vereador Silvio Demásio dos Santos que faça a leitura do ofício número 12/2019 ao anteprojeto de lei número 36/2019 do Executivo Municipal.
Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício número 012/2019, dígito DC/PMS. Excelentíssimo senhor presidente, apraz-nos cumprimentar, Vossa Excelência, servimos-nos do presente para encaminhar o anteprojeto de lei número 036/2019, que trata da lei orçamentária para o exercício de 2020. Aduzido ao anteprojeto é fruto de acurada análise, não só jurídica, mas também contábil, de planejamento e que se encontra embasadas em estudo técnico comparativos de exercícios anteriores, como também fundados em projeções futuras, obviamente contemplados os registros constitucionais exigidos, como também das regras da Lei 4.320, de 64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, de 2000. Pedimos o ensejo desta Casa de Leis para apreciação, haja vista que a mesma possui prazo para sua completa e absoluta entrada em vigor, cumprindo com as determinações da Lei Orgânica Municipal. Sem mais para o momento, reitero o protesto de elevada estima e apreço. Atenciosamente, Francisco Inocêncio Leite Neto, Prefeito Municipal, ao Excelentíssimo Senhor Celso Inocêncio Leite, Presidente do Legislativo Municipal de Itaúna do Sul, Paraná.
Na ordem do dia, teremos a primeira votação do anteprojeto de lei número 36/2019 do Executivo Municipal. Solicito ao vereador Lafayette Zout que faça a leitura da emenda 01/2019 da Comissão de Finanças e Orçamentos ao anteprojeto de lei número 36/2019.
Boa noite a todos. Comissão de Finanças e Orçamento, emenda 001/2019. Altera todos os artigos do anteprojeto de lei número 036/2019. O vereador Lafayette Zout, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, apresenta a seguinte emenda modificativa ao anteprojeto de lei 036/2019. Artigo 1º. O orçamento consolidado do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020, discriminado pelos anexos integrantes desta lei, compostos pela receita de despesa, estima a receita deste município no valor de R$ 20.758.880 e fixa a despesa em igual importância. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma de legislação de acordo com o seguinte desdobramento. Receitas correntes da administração direta. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 638.300. Contribuições, R$ 240.400. Receita patrimonial, R$ 63.800. Receita agropecuária, R$ 1.000. Receita de serviços, R$ 16.200. Transferências correntes, R$ 19.280. Outras receitas correntes, R$ 14.500. Deduções da receita, R$ 5.200. Deduções de receita para a formação do Fundeb, R$ 2.710.000. Receitas de capital da administração direta. Alienações de bens, R$ 20.000. Transferência de capital, R$ 1.157.000. Total da receita da administração direta, R$ 18.438.880. Receitas dos órgãos da administração indireta. Fundo Previdenciário Municipal, R$ 2.320.000. Total geral do orçamento, R$ 20.758.880. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integra esta lei, os quais apresentam seu detalhamento por órgãos, unidades e categorias econômicas de conformidade com o seguinte desdobramento, sendo que o orçamento será elaborado por elemento de despesa. Despesa dos órgãos da administração direta. Câmara Municipal, R$ 1.634.200. Órgão Executivo. Governo Municipal, R$ 316.100. Departamento Administração, R$ 2.370.991.20. Departamento de Finanças, R$ 388.400. Departamento de Obras, Viação, Serviço Urbano Rural, R$ 3.974.600. Departamento de Educação, Cultura e Esportes, R$ 3.790.450. Departamento de Saúde, R$ 5.091.870. Secretaria Especial de Bem-Estar Social, R$ 737.880. Reserva de Contingência, R$ 188.388,80. Total da despesa, R$ 18.438.880. Despesas dos órgãos da administração indireta. Fundo Previdenciário Municipal, R$ 2.320.000. Total geral do orçamento, R$ 20.758.880. Artigo 4º. O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, artigo 165, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos do artigo 7º, inciso 1º e 2º, artigo 43, incisos 1 a 3, fica autorizado a 1. Realizar operações de crédito por antecipação da receita de acordo com o artigo número 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, até o limite de 25% do total orçado. 2. Abrir créditos adicionais suplementares através de decreto até o limite de 10% sobre o total orçado. 3. Assinar convênios com o governo federal e estadual através de seus órgãos da administração direta e indireta para a realização de obras e serviços de competência do município ou não. 4. A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita ou seu excesso como com fonte de recursos para abertura de crédito adicionais em atividades ou projetos de interesse da administração. Artigo 5º. O Legislativo Municipal, fundamentado na Constituição Federal, artigo 165, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos do artigo 7º, inciso 1 e 3, artigo 43, incisos 1 a 3, fica autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares através de decreto do Legislativo até o limite de 10% sobre o total orçado. Artigo 6º. O Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, FUNPREMISUL, fundamentado na Constituição Federal, artigo 165, Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nos termos do artigo 7º, inciso 1 e 3 e 2, perdão, incisos 1 e 2, artigo 43, incisos 1 a 3, fica autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares através de decreto do Executivo até o limite de 10% sobre o total orçado. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo, o Legislativo e o Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, FUNPREMISUL, autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais. Parágrafo 1º. Os remanejamentos a serem utilizados pelo Executivo poderá ser efetuado através do decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Os remanejamentos a serem utilizados no Legislativo poderá ser efetuado através de decreto presidente do Legislativo no âmbito do Poder Legislativo. Parágrafo 3º. Os remanejamentos a serem utilizados no Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, FUNPREMISUL, poderá ser efetuado através de decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo. Artigo 8º. O orçamento programa do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, do Poder Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul, FUNPREMISUL, Estado do Paraná, poderá ser reajustado a partir do primeiro dia do segundo semestre de 2020, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, /IBGE, através de decreto do Poder Executivo. Artigo 9º. As despesas com pessoal, material, serviço e encargos necessários à realização de obras, quando executados por administração direta, poderão ocorrer à conta do elemento 4490-5100-obras e instalações. Artigo 10. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Sala das Comissões, 25 de outubro de 2019. Vereador Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Essa é a emenda 001 de 2019, senhor presidente.
Ok, obrigado, vereador. Senhores vereadores, votação. Coloco o anteprojeto, coloco a emenda 01/2019 da Comissão de Finanças e Orçamentos ao anteprojeto de lei número 36/2019 em discussão.
Peço a palavra?
Pois não, vereador.
Nós se reunimos na última sexta-feira e quando nós discutimos a emenda 001/2019. Essa emenda, ela não alterou em nada, em valores, o anteprojeto de lei 036/2019. Simplesmente, nós fizemos essa emenda, juntamente com o relator Lafayette, o vereador Seu Edson, o presidente também estava aqui na reunião, só para corrigir alguns erros ortográficos, né? E também algum inciso, parágrafo, números ordinais decimais. Então, nós não mudamos. Não entramos com mudança para alterar o projeto, e sim para correção, somente para correção, ortografias do anteprojeto, para ele ficar dentro das normas, conforme deve ser a emenda constitucional. Então, a emenda 001/2019, ela foi discutida pela comissão, analisada pelo setor jurídico também, no qual nós demos o parecer favorável, mas agora a emenda entra em discussão para todos os vereadores analisar e, se achar por bem, votar a favor da comissão.
Continua em discussão a emenda 1/2019 da Comissão de Finanças e Orçamentos ao anteprojeto de lei número 36/2019. Votação. Os vereadores que forem a favor, que permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Peço ao vereador Rafael Tisotti que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos ao anteprojeto de lei número 36/2019 do Executivo Municipal.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer técnico legislativo, proposição anteprojeto de lei 036/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaúna do Sul, estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020. Autoria Francisco Inocêncio Leite Neto, prefeito municipal. Relatoria Lafayette Zou de Solidariedade. 1. Relatório. Trata-se do anteprojeto de lei 036/2019, que estima a receita e fixa a despesa do município de Itaúna do Sul, estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020. A proposição foi autuada em 30 de setembro de 2019, pelo sistema de protocolo da Câmara Municipal de Itaúna do Sul. Imediatamente passou-se para a assessoria jurídica da Casa, pelo qual opinou pela presença dos requisitos mínimos para a apresentação de matéria e sugeriu algumas alterações formais a fim de amoldar tal projeto à Lei Complementar nº 95 de 1998. Em 7 de outubro de 2019, foi pautada em sessão plenária e encaminhada para esta Comissão de Finanças e Orçamento. Por fim, a matéria encontrou-se pronta para ser analisada por este colegiado. É este o relatório. 2. Análise. Procedendo à análise da proposição, de início cabe verificar se o município possui competência para regular a matéria. Sobre isso tratou a Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios. 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Desta forma, está confirmada a competência do município para legislar sobre assuntos que o próprio ente esteja ou interessado. Quanto à iniciativa do prefeito por se tratar de organização administrativa do Poder Executivo, é função dele como chefe garantir o planejamento adequado do exercício das funções públicas no município de Itaúna do Sul. Logo, infere-se que é legítima a iniciativa do senhor prefeito municipal. De início, se faz importante destacar que o Estado, a fim de obter recursos e gastá-los no financiamento dos serviços públicos, deve executar um orçamento, o chamado orçamento público, que nada mais é que a lei orçamentária anual, projeto de lei por nós hoje analisado. Esse orçamento deve ser elaborado e executado com base em algumas normas que constam principalmente das seguintes legislações: Constituição Federal, principalmente os artigos 165 a 169, Lei 4.320 de 64/64, Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, assevera que a Lei Orçamentária Anual, LOA, é o orçamento público propriamente dito, isto é, o instrumento no qual estão estimadas as receitas, fontes de recursos e fixadas as despesas, créditos orçamentários para determinado exercício financeiro, que por sua vez coincide com o ano civil. Isto é, compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Logo, para cada exercício financeiro, teremos uma lei orçamentária anual diferente. A LOA atualmente é considerada um orçamento-programa, ou seja, um orçamento baseado em diversos programas de trabalho a serem executados por diversas unidades orçamentárias, sendo o instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações e objetivos que foram planejados visando ao atendimento e bem-estar da coletividade. Na análise do presente projeto, é importante nos atentarmos para o dispositivo 167, 168, 169 da Constituição Federal, que trata das vedações impostas pelo Poder Constituinte quanto à elaboração e execução de orçamento público. São eles: artigo 167. São vedados: 1. O início de programas ou projetos são não incluídos na lei orçamentária anual. 2. A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais. 3. A realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital ressalvadas, as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. 4. A vinculação de receita de impostos e órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, e a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, parágrafo 2º, 212 e 37, 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo, redação dada pela Emenda Constitucional número 42, de 19/12/2003. 5. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. 6. A transposição e remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. 7. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. 8. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas, funções, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 165, parágrafo 5º. 9. A instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. 10. A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal e estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 11. A utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o artigo 195,1a, e 2, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos os limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de créditos extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado ou disposto no artigo 62. Parágrafo 4º. É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os artigos 155 e 156 e dos recursos de que tratam os artigos 157, 158 e 159,1, A e B, E2, para a prestação de garantia ou contra
ou contra garantia à União e para pagamento de débitos para com esta, incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Parágrafo 5º. A transposição. O remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato de poder executivo, sem necessidade da prévia autorização legislativa previstas no inciso 6 deste artigo, incluído pela Emenda Constitucional nº 85, de 2015. Artigo 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, serão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma de lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004. Artigo 169. As despesas com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas remunerado do parágrafo único pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 1. Se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 2. Se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, incluindo a Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não observarem os referidos limites, incluindo pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 3º. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios adotarão as seguintes providências, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 1. Redução em pelo menos 20% das despesas com cargos e comissões e funções de confiança, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. 2. Exoneração dos servidores não estáveis, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Vide Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 4º. Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que o ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Parágrafo 5º. O servidor que perder o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.
Parágrafo 6º. O cargo objetivo da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Parágrafo 7º. Lei Federal disporá sobre as normas gerais a serem obedecidas na efetivação do dispositivo no parágrafo 4º, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Passando a analisar o projeto sobre a prisma da Lei 4.320/64, devo esclarecer que esta lei federal estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços de todos os entes da federação, tendo caráter nacional, obrigando todos os entes. A lei supracitada determina... A lei supracitada determinar que a LOA deve discriminar todas as receitas e despesas do ente público de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade. Imprescindível destacar que a lei de orçamento não poderá consignar dotação globais destinadas a atender de indiferente a despesas de pessoal, material, serviços de terceiro, transferências ou quaisquer outras ressalvas o disposto do artigo 20 e seu parágrafo único da Lei 4.320/64, que assim dispõe. Artigo 20. Os investimentos serão discriminados na lei de orçamento segundo os projetos de obras e de outras aplicações. Parágrafo único. Os programas especiais de trabalho que, por sua natureza, não possam cumprir-se subordinadamente às normas gerais de execução da despesa poderão ser custeados por dotações globais classificadas entre as despesas de capital. Sendo assim, todas as receitas e despesas constatarão da lei de orçamento pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, obedecendo assim o princípio de orçamento bruto. No mérito, tenho a destacar que a lei orçamentária anual é o instrumento utilizado para a consequente materialização do conjunto de ações objetivos que foram planejados visando ao atendimento e bem-estar da coletividade. As despesas fixadas na LOA representam o cartão de crédito do gestor público, ou seja, consiste no montante que o gestor público pode gastar se durante a execução do orçamento público o gestor verificar que o total de créditos orçamentários não é o suficiente, poderá também solicitar um crédito adicional, ou seja, um crédito orçamentário adicional. Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 167, traz uma vedação absoluta à concessão ou utilização de créditos ilimitados. A respeito desta vedação, não há exceções. Por fim, cumpre destacar que a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes do ente federativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, o orçamento de investimento das empresas em que o ente federativo, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, o orçamento da segunda social, da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Concluímos asseverando que a LOA deverá estar compatível com o PPA e com a LDO. Em análise dos autos, verifica-se que a data de entrada do PPA nesta Casa Legislativa foi no dia 9 de agosto de 2017, estando, portanto, tempestivo com base no artigo 35, parágrafo 2º dos atos de disposição transitória abaixo transcrito.
Artigo 35. O dispositivo no artigo 165, parágrafo 7º, será cumprido de forma progressiva no prazo de até 10 anos, distribuindo-se os recursos entre as regiões macroeconômicas em razão proporcional à população a partir da situação verificada no biênio 1986-1987. Parágrafo 1º. Para aplicação dos critérios de que trata este artigo, incluem-se das despesas totais as relativas: 1. Aos projetos considerados prioritários no plano plurianual; 2. A segurança de defesa nacional; 3. A manutenção nos órgãos federais no Distrito Federal; 4. A Congresso Nacional, ao Tribunal de Contas da União e ao Poder Judiciário; 5. Ao serviço da dívida da administração direta e indireta da União, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Parágrafo 2º. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, 1 e 2, serão obedecidas as seguintes normas: 1. O projeto do plano plurianual para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. 2. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa. 3. O projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Entre parênteses, grifo nosso. A apresentação intempestiva de leis orçamentárias, segundo o artigo 4º, 5, da Lei Complementar 201/1967, configura infração político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores, sancionada com a perda do mandato. No entanto, a doutrina e a jurisprudência, em busca do bem comum e pautado no desenvolvimento social e nos princípios da proporcionalidade e conveniência, vem decidindo no sentido de que, caso o atraso no envio das peças orçamentárias se deu com o objetivo de garantir um dos princípios e ou diretrizes da Constituição Federal, não havendo atraso causado prejuízo à população do município ou dos municípios, não há necessidade de abertura de processo administrativo contra o prefeito deste município por mero descumprimento de prazo. Como o projeto de lei analisado foi protocolado tempestivamente nesta Casa de Leis, não há que se falar em infração político-administrativa de autoria do prefeito municipal, não havendo qualquer óbice e análise e votação do projeto de lei. Por fim, conforme mencionado no parecer da Procuradora Jurídica, entendo necessário que se façam alterações formais no presente projeto de lei, a fim de adequá-lo às exigências da Lei Complementar nº 95 de 1998, conforme a emenda modificativa nº 01/2019, que tal emenda encontra-se de compatível com as demais leis orçamentárias municipais. É a análise, presidente. 3. Do voto. Senhores parlamentares, em decorrência da análise da proposição, voto pelo recebimento da matéria com a emenda modificativa 22 de novembro de 2019. Vereador Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. 4. Do resultado da votação. Reunidos os senhores vereadores em 25 de outubro de 2019, após a leitura do parecer do relator, vereador Lafayette Zolt, votaram os vereadores da seguinte ordem: Lafayette Zolt, relator, pelo recebimento integral da matéria com a emenda modificativa; Silvio Demasi dos Santos, com o relator; Edson Moreira Guimarães, com o relator. Resultado: os vereadores em votação votaram da seguinte forma:
3 votos pela aprovação e 0 votos pela reprovação do parecer, ficando o seguinte parecer aprovado. Sala das Comissões, 25 de outubro de 2019, vereador Silvio de Mazzi dos Santos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Lafayette Zolt, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Edson Moreira Guimarães, membro da Comissão de Finanças e Orçamento.
Farei a leitura da súmula do anteprojeto de lei número 36/2019 do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Anteprojeto de lei número 36/2019. Súmula. Estima a receita e fixa a despesa do município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2020. Coloco o anteprojeto de lei número 36/2019, com a emenda modificativa número 01/2019, aprovada, em discussão.
Peço a palavra.
Pois não, vereador.
O anteprojeto de lei 036/2019, conforme foi lido pelo relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Lafayette Zolt, então, como nós colocamos no parecer, né, nós estamos dando autonomia para o prefeito estar trabalhando no próximo ano um orçamento lá de R$ 20.758.880. Só que esse orçamento é um valor que pode ser ter um superávit, vir um recurso do Estado ou da União, e sempre que vem esse recurso pode ser encaminhado a essa Casa de Leis para que seja aprovado. Então, na reunião da sexta-feira passada, nós discutimos o anteprojeto de lei 036, a leitura da emenda, do parecer, e também, se nós observarmos, a sala das comissões 25 de outubro de 2019 foi a data que nós já tínhamos preparado o nosso parecer e também a emenda. Só que nós não tínhamos colocado em pauta, porque nós tínhamos dois anteprojetos de lei que estavam nas comissões, do PPA e da LDO, que teria que estar sendo votado primeiro para depois votar o projeto da Lua. Então nós seguramos e, conforme fala aí, se tivesse fora do prazo, tempestivamente, então nós não poderíamos deixar ou sair de recesso se não votássemos o anteprojeto 036. Então hoje a primeira votação, na semana que vem a segunda votação, e fica mais uma sessão vaga para os encerramentos, né? Ou se tiver algum projeto pelo Executivo. Então nós se reunimos, discutimos a emenda, conforme foi aprovada. Como eu disse também, não teve alteração no projeto, mas só correções formais, e para que ficasse adequadamente, né, dentro das normas. E o anteprojeto de lei, ele vem contemplar o prefeito para que possa fazer um trabalho a municipalidade com muita transparência e comprometimento. E os 10% que ele tem por decreto, nós sempre deixamos esse índice 10% por decreto, mas ele geralmente ele não usa, ele manda aqui para o legislativo, só no caso de uma emergência mesmo, que pode estar usando. Os 10% ele pode, mas geralmente ele pede o aval da Câmara para ficar tudo dentro das normalidades. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Continua em discussão o anteprojeto de lei número 36/2019, com a emenda modificativa 001/2019, aprovada, em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por unanimidade de votos. Então, essa foi a primeira votação, né? Foi aprovado agora em primeira votação o projeto de lei 36/2019, com a emenda modificativa número 01/2019. Esse mesmo projeto voltará para segunda votação a semana que vem, né? Bem, hoje, devido ser esse projeto da lei orçamentária anual, conforme a lei, não é permitido que se use a tribuna, né? Então, hoje não houve ninguém inscrito para usar a tribuna. Só gostaria de avisar os nobres vereadores que hoje, dia 25, né, que tínhamos aí uma verba do hospital que não vinha, já falava que ia vir, não vinha e tal, tal. E com essas recentes viagens a Curitiba, conseguiram jogar ela para esse ano ainda. Então, está já autorizada a licitar uma empresa para que sejam feitas as reformas do hospital, né? No valor de R$ 337.097. Esse dinheiro teve o prefeito, teve o senhor João Batista, que faz parte da saúde, e teve o apoio do deputado estadual, Tião Medeiros, que acompanhou os dois lá em Curitiba, né? Então, provavelmente, já vai ser licitado, e junto com essa reforma, vai ser também instalado aquele raio-x que a Câmara de Vereadores sempre cobra, né, que está aí, mas...
Senhor presidente, senhor me desculpa, mas mesma coisa que estivesse usando a tribuna aí nesse caso. Você está falando uma coisa pela prefeitura, no caso, né?
Isso aqui eu estou passando um comunicado aos nobres vereadores.
Não, mas é a mesma coisa. Senhor me desculpa te falar isso aí, que não poderia estar falando hoje na tribuna, né?
É.
Mas se torna quase a mesma coisa.
É verdade, tem razão, vereador Creighton.
Falando porque o senhor falou que está dentro da lei, que não poderia estar falando essa matéria.
Exatamente, hoje né? Seria somente sobre a Lua. Era um comunicado, mas, embora de maneira indevida, peço desculpa aí ao vereador Creighton, dentro da sua razão, né? E como não há explicação pessoal, em nome de Deus dou por encerrado os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.